jovempan.com.br.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, direto para Brasília, está conosco o nosso companheiro, jornalista Fernando Rodrigues. Fernando, bom dia.
Bom dia, Thiago Berrache. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Ô, Fernando, antes de falar sobre a eleição, eu já pergunto para você a agenda. Você sempre dá a agenda da semana. O que é que vai ser relevante no poder e na política nessa semana, hein?
Exato, Thiago. Exceto aí todos os comentários, análises, interpretações sobre os resultados dos primeiros turnos ontem, né? A vida continua aqui em Brasília, agora o Congresso sendo retomado, enfim, uma agenda aí cheia de itens importantes aqui no poder. Por exemplo, o presidente Michel Temer já era anunciado, hoje está na Argentina visitando Maurício Macri, presidente daquele país, vão almoçar juntos e depois Michel Temer segue para o Paraguai, onde terá um encontro também com o presidente daquele país, Horácio Cartes. Michel Temer volta ao Brasil no início da madrugada de hoje para amanhã, terça-feira, e amanhã tem uma reunião muito importante com os sindicalistas para debater aí a proposta de reforma da Previdência, esta reforma que continua aí muito polêmica e sem prazo para ser enviada ao Congresso. É improvável que seguirá uma proposta de reforma da Previdência do governo ainda nesta semana para o Congresso, mas a ideia do governo federal é que neste segundo semestre, no que resta dele, saia um texto ali do Planalto, vá ao Congresso e pelo menos comece a tramitar na Câmara dos Deputados. Na Câmara, aliás, que volta ao trabalho, Câmara e Senado nesta semana, e a Câmara talvez tenha a missão mais importante aí, um projeto polêmico que vai alterar as regras do programa de repatriação de recursos mantidos ilegalmente no exterior por brasileiros. Os deputados devem alterar esse projeto numa votação amanhã, terça e depois quarta-feira, para flexibilizar algumas regras com o objetivo, dizem eles, de atrair mais interessados em aderir a esse programa e assim aumentar a receita que o governo federal terá com a volta desse dinheiro. Temos que aguardar para ver o que, que vai acontecer, mas em teoria isso seria aprovado agora, nesta semana na Câmara, seguiria para o Senado. A consequência principal é que não vai dar tempo para neste mês aqui fazer tudo muito rápido e cumprir a data final de adesão ao programa, que é 31 de outubro. Deve haver uma alteração para 30 de novembro. Na Justiça, o Supremo Tribunal Federal deve, na quarta-feira, retomar ali aquele julgamento a respeito das penas que devem ou não ser cumpridas após condenação em segunda instância. Como se sabe, o Supremo tomou essa decisão, agora há um questionamento e na quarta-feira deve ser retomado esse importante julgamento. Se no Brasil, depois de duas condenações, o condenado já deve ou não começar a cumprir a sua pena. O Tribunal de Contas da União vai julgar as contas do governo Dilma Rousseff neste ano, também na quarta-feira. É muito importante aí, porque de novo vão estar em pauta as tais pedaladas fiscais que foram formalmente a razão pela qual a presidente Dilma Rousseff, agora ex-presidente, perdeu o cargo e foi impedida de governar. Na economia, o IBGE divulga a inflação oficial, o IPCA na sexta-feira de setembro, e o Banco Central vai divulgar o relatório mensal das estatísticas dos investimentos em poupança no mês de setembro. E por fim, na quarta-feira, depois da manhã, uma efeméride importante: a Constituição brasileira completa 28 anos, já com 99 emendas nesses 28 anos e muitas outras aí já quase prontas para serem aprovadas, Thiago Berrache.
Ô Fernando, agora sim, falando sobre a eleição, que leitura política é possível fazer dos resultados do ponto de vista nacional, hein?
Bom, PT, Partido dos Trabalhadores, é o grande derrotado, isso já está sendo falado desde ontem, quando as urnas se abriram e confirmaram todas as previsões que foram feitas na semana passada. Nós mesmos aqui cedinho já falamos várias vezes na semana passada que o PT estava sendo desenhado para esse partido uma das piores derrotas da história e de fato isso aconteceu. E no plano aí nacional também, os vencedores sendo principalmente o PSDB e o PMDB, isto mesmo. Apesar de o PMDB ter sofrido grandes derrotas em algumas capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, em São Paulo com Marta Suplicy, no Rio de Janeiro com o candidato Pedro Paulo, que foi indicado pelo prefeito de lá, atual Eduardo Paes, ambos fracassaram, não foram para o segundo turno, em São Paulo nem houve segundo turno, fica aquela impressão que o PMDB foi um grande derrotado. E esta é uma interpretação que deve ser um pouco matizada pelo resultado geral que o PMDB teve, no país. O PMDB conseguiu se manter acima de 1.000 prefeituras, até aumentou um pouco o número de prefeitos eleitos em relação a 2012. E o PSDB teve um aumento robusto de cerca de 15% no número de prefeituras do país. E já o PT, não, o PT teve aquele corte de quase 60% no número de prefeitos que tem atualmente. E por que que o PT é um grande derrotado? Não só porque terá menos prefeitos agora, porque foi derrotado todo o discurso comandado por Luiz Inácio Lula da Silva aí em vários comícios ao longo dessa campanha, mas porque também o PT é ferido não de morte, né? Porque um partido não morre também dessa forma, mas sai muito ferido porque vai perder mais de 15 mil cargos comissionados em prefeituras importantes. Eram pessoas que trabalhavam recebendo dinheiro público, mas eram quadros profissionais do PT, como se diz, contribuíam com uma parte do salário para sustentar o partido, e mais, eram aquelas pessoas que tocavam a vida partidária no país inteiro. O PT sai, portanto, aí muito fragilizado do ponto de vista da sua infraestrutura interna também, e o que torna muito mais difícil a sua recuperação. Agora, todo mundo falando muito aí do número de prefeituras, conquistadas no país inteiro. É importante olhar muito também o quadro das maiores cidades. E aí é que o PT realmente foi ferido. A gente olha aquele quadro das 93 maiores cidades, 26 capitais, 67 cidades, com mais de 200 mil eleitores. O PT só elegeu um prefeito até agora, tem outros 7 candidatos, em condições aí de disputar o segundo turno. Mas desses, apenas 2 ou 3, no máximo, serão eleitos segundo as pesquisas. Portanto, o PT, que já teve 25 das maiores cidades do país em 2008, naquela eleição, agora deve terminar com apenas 4 cidades. Thiago Berrache,
Ô,
entre as
Fernando,
maiores.
para a gente fechar, uma última questão. Vitória de João Dória Júnior aqui em São Paulo, uma vitória em primeiro turno, algo inédito na capital. Agora, Geraldo Alckmin, como é que essa vitória de João Dória pode ajudá-lo a se projetar em 2018 para concorrer à presidência da República, hein?
Sem dúvida nenhuma, Geraldo Alckmin, entre os caciques, são 3 deles no PSDB que tentam ser candidatos a presidente em 2018, é o que sai mais fortalecido. Ninguém seria capaz de disputar contra esta interpretação, até porque os outros dois não se deram tão bem. Geraldo Alckmin conseguiu eleger muitos prefeitos em cidades importantes com o PSDB em São Paulo, conseguiu um feito inédito. Um primeiro turno vitorioso com João Dória Júnior na capital paulista, enquanto José Serra, por exemplo, que é o outro tucano, pré-candidato a presidente em 2018, ficou contra a candidatura de João Dória, não é segredo para ninguém. Inclusive, um grupo de tucanos ligados a José Serra, acabou se afastando aí da candidatura de João Dória Júnior.